Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Muito boa tarde, meio-dia em São Paulo. Está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Diferentemente do que escreveu o Zeca aqui, que hoje é segunda-feira, 6 de agosto, hoje é segunda-feira, 21 de agosto de 2017. Confirma a produção. Quase todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. Palmeiras perde da Chapecoense em casa e Cuca diz que fica até o fim. São Paulo busca empate contra o Avaí fora de casa, mas volta para a zona do rebaixamento com empate por 1-1. Nilmar estreia no Santos, mas o placar não sai do zero contra o Coritiba no Paraná. Mesmo com derrota, o Corinthians segue folgado na liderança do Brasileirão. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Meio-dia e 1 em São Paulo. E ontem em Floripa, Avaí 1, São Paulo 1 e o São Paulo Day After hoje com você. Muito boa tarde, Márcio Espímpolo.
Ah, muito obrigado, Mauro.
De nada.
Boa tarde. O São Paulo, com os resultados, o complemento da rodada, voltou para a zona do rebaixamento, né, Mauro? Tem um jogo ainda na Chapecoense contra o Corinthians. É uma situação delicada. O time contra os concorrentes diretos. Campanha muito ruim, né, Mauro? Essa é a realidade, né? Empatou com o Atlético Goianiense, perdeu para a Chapecoense, perdeu para o Coritiba, perdeu para o Bahia. Esse campeonato do São Paulo contra os times que estão lá embaixo na classificação é muito ruim. Não adianta ficar falando que contra os times de maior porte no campeonato não somou pontos, porque a realidade do São Paulo é outra na competição e os resultados também não aconteceram. Então, contra esses times que brigam também na parte de baixo na tabela, o São Paulo não somou pontos que poderiam ter tirado o time ainda no primeiro turno da zona do rebaixamento. E esta sequência também vai se repetir, claro, é um campeonato de turno e retorno, e o São Paulo também vai fazer esses mesmos jogos agora com os mandos invertidos, né? Vai pegar o Palmeiras agora, Ponte Preta, Vitória, Corinthians, Sport, e terá que buscar pontos agora, nem que seja na marra, para tentar sair da situação em que se encontra. Segundo Dorival Júnior, mais cedo ou mais tarde, esta sequência de bons resultados vai acontecer, porque o São Paulo está buscando isso. Mas daqui a pouco chega dezembro, o campeonato acaba e esta sequência ainda não aconteceu. Ele falou sobre Sidão, que entrou ontem. Algumas explicações do goleiro no primeiro tempo ter jogado contra o vento, e isso atrapalhou em algumas reposições de bola, digamos assim. Mas no segundo tempo, a favor do vento, ele tomou o gol e dois minutos depois deu a entregada com a chapa do pé ali, um passe de 3, 4 metros, que se o simpático Júnior Dutra tivesse aproveitado um pouquinho melhor, teria feito 2-0 e acabado com o jogo ali mesmo, e nem um pontinho o São Paulo estaria trazendo na bagagem. Vamos ouvir o que o Dorival Júnior falou sobre o possante Sidão.
Sidão, depois de muito tempo, ele volta, se mostrou aí até um pouquinho acima daquilo que eu imaginava, né? Teve uma saída de bola apenas, isso daí também muito em razão, né, do longo tempo de inatividade, mas vamos aguardar para termos uma análise um pouco mais segura daqui para frente.
E também falando do desempenho do time, viu boas triangulações, elogiando Edmar, que fez o pênalti, e também o gringo Bufarini.
Nós começamos a triangular muito mais pelos lados do campo, e isso aconteceram em momentos oportunos, jogadas trabalhadas tanto pelo lado direito quanto também pelo lado esquerdo. houve o aparecimento do Edmar, um crescimento muito bom do Bufarini nessa partida. Eu já nos anima ainda muito mais. É aquilo que eu falei anteriormente, nós estamos aguardando por uma arrancada. Ela está às vezes demorando a acontecer, mas eu acho que a equipe tem feito aí por merecer e a qualquer momento possamos consolidar essa situação aí que todos nós estamos buscando aí com muita intensidade.
O Renan Ribeiro dançou, né, Mauro? Foi pro banco de reservas, entrou o Sidão, ficou meio mal explicada. O Dorival garante que não ficou mal explicada, mas ficou uma dúvida no ar aí se teve interferência, se não teve, essa questão contratual. E a mesma coisa aconteceu com o Gilberto. O empresário dele, no começo da semana passada, garantiu que não vai acontecer a renovação contratual. Ele tem muitas propostas do futebol brasileiro e também do futebol internacional. E a questão da permanência do São Paulo está quase descartada. O Gilberto não falou sobre esse tema. Vale lembrar que foi o empresário dele que falou sobre isso. E o Dorival Júnior, que pensa sobre esse tema, em algum momento falou com o Gilberto sobre esse assunto, a escalação do jogador ficou em xeque por causa disso?
Eu não entro nesse assunto, eu acho que isso daí é muito particular, a não ser quando sou questionado, naturalmente numa condição que aí sim eu não posso fugir, porque eu represento um grupo de trabalho.
Jogou muito mal o Gilberto ontem, né? Não teve chances de gols, poderia ter participado mais do jogo, mas não teve um desempenho tão bom assim, o prato suspenso desfalcou o time. Quem vem salvando a pele São Paulina é o Hernanes, né? Na bola parada, ontem quase fez um golaço de falta também, o São Paulo poderia ter vencido, batendo pênaltis, chegou outro dia e já tem 5 gols no campeonato. Chegou frio, digamos assim, com menos peso. As pernas não estão trêmulas como acontece com outros jogadores. Ele falou do desempenho do Hernanes.
O Hernanes é um jogador diferenciado e fez com que a entrada do Hernanes, o São Paulo num todo ganhasse muito. Existia uma confiança muito maior. É um jogador que passa essa condição, que assume as características de comando de uma equipe que tem esse potencial e que pode desenvolver ainda muito mais pela capacidade que possui, pela condição que tem e, acima de tudo, pela figura humana que ele é.
Aí a participação do Dorival Júnior. São Paulo, domingo, vai pegar o Palmeiras. A possibilidade do retorno foi prejudicada ontem de Santa Catarina, então esse encontro de técnicos que acontece na CBF, Dorival Júnior não pôde participar, né? É comum, né? Tipo de voo de Santa Catarina, Caxias do Sul, essa coisa toda, dependendo do local, quando se joga contra a Juventude, quando a Juventude estava na série principal do campeonato, sempre tem esse rolo, né? Aeroporto fechado, não há teto, enfim. E o Dorival também foi prejudicado por isso e foi ausência nesse encontro de técnicos na CBF. Mas é um jogo importante fora de casa, o São Paulo será visitante, não traz boas lembranças na mente, né? Quando joga contra o Palmeiras, com Dorival, com técnicos estrangeiros. São Paulo toma pancadas quando joga na Arena do Palmeiras e vai ter que passar por isso novamente, buscando pontos, porque é uma situação delicada realmente. A Ponte Preta será no Morumbi, o Vitória fora de casa, Corinthians no Morumbi, Sport no Morumbi, adversários lá embaixo na classificação, adversários que brigam também na parte de cima, e o São Paulo contra Atlético de Goiás, Atlético Goianiense, né? Chapecoense, Coritiba, Bahia, no primeiro turno foi um desastre o desempenho do São Paulo neste aspecto. O Marcinho e o Prato cumpriram suspensão, voltam, ficam à disposição. Ontem, dos pendurados, ninguém foi advertido com o terceiro amarelo, todo mundo à disposição. Sobre a relação do Cueva, o jogador não foi bem ontem, pouco pegou na bola, muitas críticas até em rede social, torcedores do São Paulo pedindo a saída do atleta. Esta semana vamos ver aí se o Cueva terá mais uma chance, já será a décima chance do Cueva, mesmo não jogando bem. Ou se o garoto Lucas Fernandes pode aparecer no time titular do São Paulo no jogo contra o Palmeiras. Mauro Betting.
Este é Márcio Espímbolo, este é o microfone, né, Wilson? Tá certo. Aqui do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Meio dia e 9, a gente volta já já.
Jornal de Esportes.
Opina Pan.
Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
As Lojas 100 têm um mundo de novidades para você com muito mais facilidade. Notebook Acer Quad-Core com memória de 4GB, HD de 500GB, Windows 10 e HDMI. Nas Lojas 100, só R$ 1.890 à vista ou em 10 de R$ 189 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu notebook Acer Quad-Core, HDMI e teclado numérico. Nas Lojas 100, apenas 10 de R$ 189 por mês sem juros. Lojas 100, ainda bem que tem.
Entrega feita por um caminhão que só usa peças originais Volkswagen.
Aí, patrão, chegou o carregamento de ovo.
Opa, bem na hora, hein?
Entrega feita por um caminhão que não usa peças originais Volkswagen.
Aí, patrão, chegou o carregamento de ovo aí.
É que enfim, né? Mas o que, que é isso aí?
Ah, patrão, se já esperou tanto tempo pra carga chegar, espera mais um pouquinho que logo, logo já estão botando ovo, né?
Pra economizar tempo e dinheiro, não use peças desconhecidas. Chegou a linha Economy Volkswagen. Peças originais de reposição com garantia nacional e baixo custo.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan.
Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 11 em São Paulo, meio-dia e 11 na Vila Belmiro. Com você, Felipe Altarujo.
Boa tarde, Mauro. Boa tarde também ao ouvinte da PAN aqui no Jornal de Esportes. O Santos ficou no 0-0 ontem, fora de casa, contra o Coritiba. Um jogo daqueles duros de assistir. Muito ruim mesmo, pouca chance de gol para as duas equipes, mas muito também por conta da forte chuva que caía no estádio Couto Pereira, atrapalhando bastante as duas equipes. Apesar do empate e de continuar aí com uma série de invencibilidade, o resultado não agradou muito ao técnico Levir Culpe.
Realmente não foi como nós queríamos, mas levando-se em consideração o que aconteceu no jogo, então, houve uma lógica, né? Houve muita dificuldade de movimentação, o gramado não foi cortado também porque o Coritiba parece que não teve condições de fazer, porque o tempo não ajudou, alguma coisa assim, não sei qual foi o problema, mas o gramado ficou alto e dificultou muito as atividades dos jogadores. Mas não faltou empenho físico por parte de ninguém, pelo contrário, foi exemplar, o jogo foi muito equilibrado. Acho que o jogo não merecia um 0-0, mas também não tivemos ninguém que teve competência de colocar a bola para dentro.
Agora o Ricardo Oliveira, ele deu um susto tremendo na torcida e na comissão técnica do Santos. Na última sexta-feira, tomou uma pancada nas costas durante o treino e ficou um tempo sem conseguir mexer os braços. Mas no fim está tudo certo com o Ricardo Oliveira, se recuperou, já deve estar inclusive de volta no próximo jogo. Levir Cube falou sobre isso.
O Ricardo, né, foi um susto muito grande que nós passamos ontem no treinamento, mas felizmente ele está bem e está se recuperando e parece que não é nada muito grave, ele poderá voltar brevemente. Então, o Kaique é um jogador muito. É o artilheiro do time praticamente, é o cara que tem o melhor aproveitamento ofensivo do ataque. E o Nilmar fez a sua estreia. Então, um jogador que está treinando muito bem, ele é muito rápido e vai ser um jogador muito importante no resto da competição. Mas o nosso ataque, a gente já não faz gols há 4 jogos, é isso? Acho que 3 jogos, né? É muito pela qualidade do nosso ataque. Então, mas nós temos criado algumas situações também. Então, isso às vezes é uma coincidência. As defesas estão muito bem, a gente não acerta. Por exemplo, hoje, o último passe, faltou o último passe para encaixar o gol da vitória. Mas realmente está faltando um pouquinho, pelo menos nesses 3 últimos jogos. Mas se levarmos em consideração o ataque que nós temos, né? Dá para dizer que nós precisamos melhorar.
Esse é o Levir Cup com resultado. O Santos perde a chance de encostar no Corinthians e no Grêmio na ponta do Brasileirão, mas segue na terceira posição do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Peixe no domingo. Santos enfrenta o Cruzeiro em Minas Gerais.
Meio dia 14 em São Paulo, o que você nos traz, Fausto André Favara?
Meus amigos da Jovem Pan, neste último final de semana tivemos a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogos do sábado, Corinthians perdeu a sua invencibilidade, perdeu para o Vitória dentro de casa por 1-0. O Flamengo venceu por 2-0 o Atlético Goianiense. Jogos de domingo, Grêmio 0, Atlético Paranaense 0, Cruzeiro 2, Sport 0, Bahia 3, Vasco 0, Ponte Preta 2, Botafogo 1, Avaí 1, São Paulo 1, Palmeiras 0, Chapecoense 2, Curitiba 0, Santos também 0. Fechando a rodada hoje, 8 horas da noite, no Maracanã, no Maraca, Fluminense e Atlético Mineiro. O Corinthians liderando com sobra o Campeonato Brasileiro com 47 pontos e tem um jogo a menos. O Grêmio é o segundo com 40 pontos, terceiro é o Santos com 37 pontos, quarto colocado Palmeiras com 33 pontos, na quinta colocação Flamengo com 32 pontos e fechando o G6, o Cruzeiro com 30 pontos na zona de rebaixamento. O São Paulo, 17º colocado com 23 pontos, 18º Vitória com 22 pontos, o Avaí é o 19º com 22 pontos e o Atlético Goianiense é o Lanterninha com 15 pontos. Falamos de Brasileiro da Série A aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan News, a rede da informação.
Meio-dia 16 em São Paulo. Boa tarde, Vitor Brown.
Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. O jornal espanhol La Vanguardia informou agora há pouco que o marroquino Younes Aboyacoub, que é o suspeito de dirigir a van que realizou o ataque terrorista em Barcelona na semana passada, foi morto agora há pouco pela polícia. A polícia da Catalunha não confirma essa informação, mas diz que de fato há uma operação em andamento em Subirats, que fica na comarca de Alpenedès, a 45 quilômetros de Barcelona. De acordo com a imprensa local, o indivíduo portava um cinturão de explosivos e foi morto pelos agentes de segurança. Já segundo o jornal El País, ele foi atingido por disparos, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Dos 12 integrantes da célula terrorista que planejou esse ataque, Younes Aboyacoub era o único que ainda não havia sido encontrado. Dos outros 11 integrantes, 9 deles morreram, outros 2 ainda foram presos pela polícia.
Pan News com o Vitor Brown, meio-dia 17 em São Paulo.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
O trânsito na cidade tem a pior via neste momento na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kenny Chikori e Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Nunca vi mais recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado. Jornal de Esportes.
Meio-dia 19, Zeca Cardoso e o grande líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians. Boa tarde, Zeca.
Boa tarde também ao ouvinte aqui deste Jornal de Esportes. O Corinthians vive uma fase excelente, apesar da derrota no último sábado para o Vitória 1-0 dentro de casa. Mesmo assim, os outros times, Grêmio e Santos, continuam colaborando para o Corinthians manter uma distância excelente na ponta da tabela. O Grêmio apenas empatou, assim como o Santos, portanto, a diferença agora fica em 7 pontos para o Grêmio, segundo colocado. Mas o Corinthians joga quarta-feira contra a Chapecoense, aquele jogo adiado da primeira rodada do segundo turno, a 20ª rodada. Então, se vencer, pode abrir aí novamente uma boa vantagem, pode abrir 10 pontos, mas terá problemas para esta partida. Balbuena recebeu o terceiro cartão amarelo, fica de fora suspenso. Ele também sentiu dores no posterior da coxa, fará exames amanhã para saber a gravidade de uma lesão ou se existe realmente uma lesão mais séria. Outro desfalque garantido e certo, Guilherme Arana. O jogador fica de fora da partida desta quarta-feira, sente dores no reto femoral da coxa, fará exames também amanhã para saber qual é a gravidade da sua lesão. Guilherme Arana vem sendo um dos destaques da equipe, fica de fora. Então, dois desfalques já garantidos, já certos para o técnico Fábio Carilli nesta quarta-feira. Balbuena suspenso, Guilherme Arana lesionado. O volante Gabriel falou agora há pouco no CT Joaquim Grava, dizendo que o Corinthians há algum tempo não sabia qual era a sensação de uma derrota, mas que isso não vai abalar o grupo, fortalece esse grupo que já fez história com o retrospecto da invencibilidade e tem a oportunidade nesta quarta-feira de abrir 10 pontos e vai com esse pensamento, vai com este objetivo. O Corinthians volta a treinar na manhã desta terça-feira, 10 horas, logo após o treino, almoça no CT, parte para o aeroporto e aí vai rumo a Chapecó, onde enfrenta a Chapecoense na próxima quarta-feira lá na Arena Condá, esta partida às 19h30, o jogo do Corinthians adiado da 20ª rodada, já que a Chapecoense estava fora do Brasil fazendo uma turnê. Lembrando que a Chapecoense ontem venceu Palmeiras fora de casa por 2-0, uma partida que ninguém imaginava, a Chape venceu. Falamos de Corinthians aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Meio-dia 22 em São Paulo, meio-dia 22 na academia, no Palestra Itália, no Allianz Parque. Fred Júnior, não é fácil ser o que você é no Palmeiras, acompanhar o noticiário do Palmeiras. São 25 horas por dia. Fala, Fred Júnior.
É isso mesmo, viu, Mauro? Um grande abraço para você, ouvinte da Pan. Palmeiras ontem, incrivelmente, mais uma vez, não jogou bem, não é novidade, mas incrivelmente perdeu para a Chapecoense. 2-0 em casa. A Chapecoense sempre foi uma pedra no sapato do Palmeiras desde 2013, quando se encontraram pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora parece ser mais uma vez uma pedra no sapato do Palmeiras, porque é um resultado que não se esperava. E se esperava uma reação já, uma resposta depois da queda na Libertadores. Tem clássico contra o São Paulo no próximo final de semana, mas não adiantou, o público não foi grande, 21 mil torcedores que compareceram ontem no estádio, e o Palmeiras perdeu para a Chapecoense 2-0. Vamos ouvir aqui o técnico Cuca analisando essa derrota e falando se continua no comando técnico da equipe.
Bem, o jogo, lógico, se você olhar num contexto final, ele foi muito ruim, uma derrota em casa não é normal. Com todo o respeito à Chapecoense, mas numa normalidade o Palmeiras tem que vencer. Eles foram cirúrgicos, tiveram uma ou duas chances antes e numa bola em que nós falhamos na marcação, eles acabaram fazendo gol. Fica muito mais pesado você remontar um resultado adverso do que fazer apenas o 1-0. A equipe do primeiro tempo não deu aquela velocidade de um setor a outro, não teve uma transição rápida, a gente estava muito moroso, muito lento, criou algumas chances, uma outra diagonal, mas não o suficiente para passar as linhas da Chapecoense, né? Já depois que tomou o gol, no segundo tempo a gente abriu mão do volante para ter um meio campo mais rotativo, lógico, se vai correr algum risco maior de contra-ataque. E jogamos uma velocidade lá pelo lado esquerdo, trocando o lado do Willian. Jogando com os dois meias hoje pela primeira vez, o Guerra e o Moisés, e pressionou muito o adversário, mas mesmo assim, na pressão que nós fizemos, não era evidente que iria fazer o gol. Tinha um domínio até o finalzinho, mas não tinha a conclusão da jogada, né? E essa infiltração, você vai ganhar a linha de fundo, porque eles fecharam muito por dentro, e nessa ganhada de linha de fundo você tem que ter o cruzamento, a entrada em diagonal, e eles foram muito bem nesse quesito de tirarem essas bolas. Ela ficou ali na iminência de entrar muitas vezes, né? E você vai perdendo a confiança dentro do jogo, e bem no fim foi o que aconteceu, minuto final, acabou penalizado com o segundo gol. Eu, quanto à minha situação, você perguntou, eu na sexta-feira, quando eu fui, falei que eu vou até o fim, eu vou até o fim. Vou já preparar para o trabalho da semana e não tenho nada a falar mais.
Este é o Cuca dizendo que vai até o final, tem contrato até o ano que vem, mas a situação está difícil, a pressão é muito forte neste momento para a saída do técnico Cuca, a saída até de Alexandre Matos, a pressão para cima do presidente Maurício Gagliotti, que vai tentando segurar de todas as formas para não ter uma mudança neste momento. A gente sabe como é o Palmeiras, a pressão pode ser tão forte assim que pode ter uma mudança na ideia. Em relação ao jogo contra o São Paulo, lado emocional, depois dessa derrota diante da Chapecoense, os jogadores ainda estão sentindo a eliminação na Libertadores. No domingo que vem tem jogo contra o São Paulo, sábado é aniversário do Palmeiras. Com tudo isso, com esses ingredientes, fala o técnico Cuca.
Hoje é muito doloroso, uma derrota em casa, do jeito que foi. Lógico que o ser humano, todo ser humano, ele tem que ter confiança no que ele faz. E quando essa confiança diminui, você tem que achar maneiras de voltar o jogador ter a confiança, porque eles podem mais do que estão representando, mas nenhum deles você vê falta de entrega, falta de doação. Mas em muitos momentos o erro está acontecendo, erro que geralmente com a qualidade que eles têm não acontece.
Repensar o trabalho, não tem dado nada certo. O Cuca faz um jeito, acontece outro. Repensar o que está fazendo, pode acontecer?
Eu não posso repensar as coisas que eu faço, porque eu não faço as coisas erradas, né? Se eu estivesse errando, eu era o primeiro a reconhecer meus erros. Vocês questionam muito, mas o Cuca não repete a equipe. Eu também questiono isso. Eu não consigo repetir uma equipe. Não é porque eu quero mudar. As situações exigem, você perde um, se perde o outro, você perde um, se perde o outro. Hoje, se eu quiser repetir a equipe domingo, eu vou ter condição de repetir. Mas e é o certo repetir a equipe que começou ou a que terminou? E isso durante a semana você vai resolver junto com os treinamentos que você faça, né? A gente sempre tem uma confiança grande nos jogadores e algumas opções que você usa conforme as partidas, né? O nosso grupo é bom, nosso elenco é muito bom, como todos sabem, e infelizmente as coisas não estão acontecendo. A gente tem que ter paciência e perseverança.
Aí o técnico Cuca, Palmeiras volta a treinar amanhã à tarde, próximo jogo clássico contra o São Paulo na Arena Palmeirense, esse jogo às 16h, um jogo que vale muito, né? O Palmeiras pode deixar o São Paulo ainda mais na zona do rebaixamento, ou se não, se tropeçar, aí o Palmeiras vai ter uma crise incrível, porque o aniversário do clube é no sábado, a pressão está muito forte. Sobre o Felipe Melo, nenhum avanço sobre a rescisão de contrato, há poucas pessoas ainda que têm a esperança, viu, Mauro? De vai o Cuca, esperança. Vai embora, e aí o Felipe Melo volta. Neste momento é quase que improvável, mas essa corrente começa a crescer no clube, algo que parecia impossível dias atrás.
Este é o Palmeiras, com Fred Júnior e o Campeonato Brasileiro, Fausto Favara. Então, ele não quer falar, ele quer falar sobre o Neymar e o campeonato. Você sabe que hoje de manhã cedo eu fui à padaria e só se falava mesmo no campeonato francês Talvez por isso que a expressão pão francês tenha surgido graças a você, Neymar, e graças a você, Fausto Favarrá.
Meus amigos da Jovem Pan, a segunda-feira foi de recuperação para o craque brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain. O jogador deu um show pelo clube francês neste último domingo, na goleada por 6-2 sobre o Toulouse, pela terceira rodada do campeonato francês. Foram dois gols, um deles um golaço e duas assistências. Uma cobrança de escanteio magnífica do Neymar. O Paris Saint-Germain volta a campo nesta próxima sexta-feira, diante do terceiro colocado Saint-Étienne, pela quarta rodada. Falamos de Neymar aqui na Jovem Pan.
Acabou o Jornal de Esportes da Jovem Pan e vocês já ouvem, já está começando Esporte Discussão com Vanderlei Nogueira.
Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Trogazil. Você confia em quem entende.
Terminou nesse final de semana o torneio de Cincinnati, nós estamos chegando aí próximos do US Open, o aberto dos Estados Unidos, que começa na próxima semana. Essa semana a gente tem o torneio de Winston-Salem e de New Haven. New Haven para as mulheres, Winston-Salem para os homens, e na semana que vem já começa o US Open. Cincinnati terminou nesse final de semana com a vitória do Dimitrov nas duplas, nas simples, né? Aliás, o Dimitrov não perdeu um set sequer no torneio. Ganhou do Nick Kyrgios por 2-0, 6-3, 7-5. O búlgaro Grigor Dimitrov jogou muito tênis, não perdeu um set fantástico, agora o número 9 do mundo. E no feminino deu Garbini Muguruza. Atropelou a Simona Halep na final, 6-1, 6-0. A romena Simona Halep perde a terceira chance de se tornar número 1 do mundo. E a Garbini Muguruza conquista o torneio em Cincinnati. Bruno Soares ficou com o vice-campeonato de duplas, ele e o Murray perderam para Nicolas Mahut e o Pierre Herbert por 2-0, 7-6, 6-4. O Bruno, portanto, vice-campeão em Cincinnati. Melhor do tênis, você acompanha na Pan com apoio da Drogazil.
Na Drogazil, além de uma variedade em medicamentos e produtos de perfumaria e beleza, você encontra um espaço inteiramente pensado para manter sua saúde em dia. Nós temos uma equipe especialista em saúde, pronta para te ajudar com suas necessidades. Aqui você também conta com um farmacêutico sempre disponível para acolher e responder suas dúvidas. Sempre que precisar, você pode contar com a Drogazil. Venha nos visitar. Drogazil. Você confia em quem entende.